paiquerê.com.br. Em cima do lance.
Segunda-feira, grande abraço, meus amigos da Paiquerê, 18 horas mais um minuto. Hoje, dia 15 de abril, chegamos ao meio do mês 4. O tempo voa, temperatura 27 graus. Começou o Campeonato Brasileiro, muitas polêmicas de arbitragem. Será que vai ser essa tônica mais uma vez da arbitragem sendo protagonista de todo mundo segunda-feira, ao invés de discutir a rodada, o gol, o esquema tático, o povo só falando da questão da arbitragem? Aliás, o VAR aqui no Brasil não deu certo ainda. Tomara que ainda dê. Mas por enquanto, olha, vou te falar, é muito mais problema do que solução. 18 horas mais 2 minutos, o ouvinte participa conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 99994-1110. Mande pra gente a sua opinião. E seguimos acompanhando a novela Alviceleste da SAF. Eu quero o hino do Tubarão. Sobe o hino aí. Alô, Valdir Jorge.
O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Pará.
Vamos falar do leque. Entramos daqui a uma semana, dia 22 de abril, às 8 da noite, tem data definida já. Leque estreia no Batistão contra a equipe do Confiança, alagada na Série C. Alô, Lúcio Flávio.
Alô, Rodrigo Linhares. Londrina voltou aos treinos hoje e terá semana cheia na véspera da estreia na Série C. Tubarão treina até no sábado e no sábado à tarde viaja para Aracaju.
Invernou do OutletCenter.br, a estação mais charmosa com combos de ofertas imperdíveis para você. Calças e blusas de moletom em diversos modelos, inclusive licenciados, de R$ 39,90 com preço máximo de R$ 59,90. Toda a linha íntima no Leve 3 e Pague 2, isso mesmo, pijamas, cuecas, calcinhas e meias, Leve 3 e Pague 2. T-shirt, manga curta e manga longa com preço máximo de R$ 29,90. Combo básico de calça jeans mais camiseta ou t-shirt por apenas R$ 99,90. Tanto feminino como masculino. Esse é o Invernou do OutletCenter.br. Assim você parcela tudo, ainda assim tudo isso, você parcela tudo em até 10 vezes sem juros. Temperatura tá caindo, hein? Deve cair mais daqui pra frente. Aproveite! Preços assim, só no OutletCenter.br, loja aberta todos os dias na Rodovia Melo Peixoto, 1059, em Cambé, em frente à Coca-Cola. Márcio Alcântara, 18 horas mais 4 minutos ou mais. Tudo que tá rolando no Londrina de bastidores, quem fica, quem sai, é uma semana da estreia. Os jogadores conversam sobre isso. Ih, rapaz, como é que vai ser? Vai ser tal grupo? Vai ser não sei o que lá? Como é que vai ser a questão da diretoria? Ano de eleição, por exemplo, que não é o caso, afeta também o ambiente entre os jogadores. Pra quem já teve lá dentro, o que você pode falar dessa experiência de vestiário, de pós-treino? Hein, capitão? Boa noite pra você.
Boa noite, Linhares. Boa noite a todos. É, de fato, sempre quando tem uma movimentação nesse sentido, de saber se a diretoria vai continuar, se o treinador vai continuar, se vai ter pagamento ou não vai ter pagamento.
E aí já é mais embaixo o buraco. Você
entendeu?
Né?
Então, sempre agita o ambiente do grupo. Mas, normalmente, a comissão técnica tenta blindar os jogadores desse tipo de problema. Eu acho que é até justo, porque eles foram contratados, independentemente de quem vai continuar tocando Londrina, vão ter que cumprir com as responsabilidades. E os jogadores dentro de campo. Então eu não vejo assim nenhuma dificuldade desses atletas irem para campo, independentemente dessa situação.
Mas e a questão do VAR no futebol brasileiro, hein, Márcio? Tá cada vez mais complicada a coisa.
O Fiori, que eu lembro muito bem o Fiori, falou, vieram com esse VAR para complicar mais. As dificuldades de arbitragem, Rodrigo, mesmo com toda a tecnologia, os erros são os mesmos, porque muitos lances são interpretativos. Não tem como você, a inteligência artificial, resolver isso daí. Não tem como. É o árbitro achar assim, não, que nem o lance do pênalti do Flamengo contra o Atlético Goianiense. Eu achei que não foi, mas pela gravação, os dois árbitros falam, não, realmente teve um movimento antes da bola chegar e tal.
A boca tá sangrando.
A boca tá sangrando, quer dizer, e hoje em dia, os jogadores também, você não pode encostar, né? Aí você vê um lance do Fagner no jogo do Corinthians, que, poxa, não é possível que o VAR também não viu que o Fagner, ele foi, chutou a bola e deixou a perna. Quer dizer, são lances polêmicos, são lances que, independentemente do cara estar dentro do campo lá no vídeo, ele vai errar do mesmo jeito.
E outra coisa, a verdade seja dita, tem ângulo, tem lances que você tem que ver várias vezes para chegar a uma conclusão. No, por exemplo, eu tinha visto por vários ângulos, semana passada aqui, o pênalti do João Paulo no Hendrick. Falei pra você, Márcio, não foi pênalti. Você falou, peraí, olha essa câmera aqui. Na câmera que você mostrou, dava pra ver que realmente ele foi derrubado. Então, é tudo isso. São muitas câmeras, é a demora pra analisar, mas não é fácil, Márcio. Parece que é fácil, mas não é.
Mas não é, porque no VAR ele tem as câmeras invertidas. Você disse uma coisa muito importante no início do programa, em relação às discussões. Começou o Campeonato Brasileiro, nós não estamos falando aqui de um time que jogou assim, assado, inovou um esquema tático e tal. A gente está falando de uma coisa que é normal, acabou o ano, o campeonato passado, falando disso, de arbitragem, que o Botafogo foi contra o Palmeiras lá, que teve problemas e tal, o Fortaleza também, e é a mesma coisa. Então, o futebol brasileiro, se não mudarem, até eu acho que os árbitros, né, que tiveram a pré-temporada, terminaram bem antes, poucos dias antes do campeonato iniciar, eles tiveram alguma orientação, porque não é possível você expulsar um treinador, dar cartão amarelo com 15 segundos de jogo, sabe? São interpretações assim, pô, conversa, sabe? Não é porque você é jovem, um árbitro jovem, de futuro, que você... Não, o Afonso falava muito isso. A disciplina, ela é importante para o árbitro, ele pode errar tecnicamente, mas a disciplina ele não pode errar. Mas também ele não pode abusar do poder dele. Ah, vou dar o cartão. Pô, o árbitro do Corinthians deu 16 cartões, 3 expulsões, sei lá quantas expulsões. Quer dizer, não é futebol isso. E o torcedor também não gosta.
Eu tava vendo o Salvo Espínola dando uma entrevista. Essa questão do árbitro não ser profissional. Claro que muitos árbitros acabam praticamente se dedicando só a isso. Mas não é a maioria. Tem muitos ainda que tem que ter as suas profissões. Ô, Márcio, ele tava contando o seguinte, de uma reunião que ele teve uma vez, trabalhava numa empresa gigante. Ele estava falando para um entrevistador, acho que foi o Charles, se não me engano. Falou assim, ó, a gente ficou o dia inteiro numa reunião conversando sobre uma das unidades da empresa, se a gente fecharia ou não, 500 funcionários, todos iriam para a rua, todos com famílias, ficamos a tarde inteira debatendo a respeito disso. À noite, o que eu fiz? Fui apitar um jogo de futebol. Quer dizer, a cabeça do cara não estava nem naquilo mais. É diferente, o cara tem que se concentrar, assim como um jogador de futebol tem uma partida importante, o árbitro também tem que se resguardar, mentalizar, pensar naquilo, entendeu? E o cara sai de uma reunião, começa e vai apitar um jogo de futebol. Então, enquanto a arbitragem não for profissional, nós vamos ter todos esses ingredientes a mais para atrapalhar.
É uma das coisas também que eu vejo aqui no futebol brasileiro, tem uma idade mínima lá, o máximo para você ser árbitro de futebol, se não me engano é 40 anos, eu não sei agora qual certinho essa idade. Eu sei que na Europa, principalmente na Inglaterra, onde eu acompanho muito mais o futebol, tem árbitro lá que são já veteranos e são respeitados. Então, independente da idade, se o cara é jovem, se tem uma profissão, ou aquele que já está numa idade mais avançada, que já está aposentado do seu trabalho normal, mas dentro de campo, Rodrigo, isso que eu acho que é mais importante, dirigentes, jogadores e o próprio torcedor também, e a própria imprensa também, né? Porque tem aquele cara da imprensa que torce, mas torce de uma maneira assim para conturbar o ambiente. Então, eu acho que tudo tem que mudar. A gente teve uma campanha agora, Joga Mais, né? Que a Rede Globo está fazendo e tal. Eu acho muito legal isso de Joga Mais. Mas você viu, de 50, 60 minutos, que é o mínimo lá que você tem que jogar, 55, mas com todas essas paralisações. Então, futebol tá chato e é um mercado muito importante. A gente vê a briga aí para todo mundo querer transmitir os jogos.
Fibrate Lux Telhas, com a Fibrate Lux Telhas, você sabe, cobriu, está coberto, não é isso, Delay? Grande Tubarão de Barbatanas, Delay acompanhando toda a novela em relação a SAF também. São 36 anos de tradição, filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrate Lux Telhas tem telhas transparentes e telhas de PVC que são leves e resistentes, de fácil instalação, com muita durabilidade e com baixa condução de calor. Não vão esquentar demais seu ambiente. Fibrate Lux Telhas fica na Avenida Nassim Jabu 701. O telefone é o 3329-3332. Com a Fibrate Lux Telhas, você sabe, tá construindo, tá reformando? Com a Fibrate, cobriu, está coberto.
No Em Cima do Lance, as notícias do Londrina Esporte Clube. Oferecimento Mercury Tintas. Tem cor para tudo.
Londrina oficializa mais duas contratações para o Campeonato Brasileiro da Série C.
Mercury Tintas, experiência em fabricação de tintas com alta tecnologia, produzindo tintas de alta qualidade para uso industrial, automotivas e imobiliárias. Encontre o máximo padrão de qualidade com produtos Mercury. Mercury Tintas, tem cor para tudo.
Mercury Tintas é vanguarda, a fábrica mais moderna do Paraná está aqui em Londrina. E aqui, na Mercury Tintas, aqui começou a ser produzida a tinta emborrachada, ideal para fachadas externas, super resistente e que aguenta bem as variações de temperatura, viu? Pode ficar tranquilo, é só qualidade e a Mercury Tintas sempre largando na frente. Lúcio Flávio Bortotti Cruz, que bom poder falar, voltar a falar mais de futebol, de reforços, de time, de esquema tático e não dos bastidores da SAF, hein, Lúcio Flávio? Boa noite para você.
Tudo bem, Liares? Boa noite, grande abraço para você, Rodrigo. Ótima semana a todos. É sempre melhor, né, falar de futebol, até porque o campeonato está se aproximando e o Londrina precisa concentrar aí as suas energias no Campeonato Brasileiro, que vai começar no final de semana, a estreia do Londrina na próxima segunda-feira. Estamos a exatamente uma semana, né, da estreia do Tubarão, na segunda-feira da semana que vem, lá em Aracaju, 8 da noite, na Arena Batistão, contra o Confiança. Então, realmente é hora de concentrar todas as energias aí no início, né, para que o Londrina comece bem a competição. Londrina que oficializou, né, ao longo desta segunda-feira, Linhares, mais dois reforços para a Série C, o meia atacante Danielzinho e também o volante Tauan, dois jogadores que a gente já vinha falando aqui e que já estão treinando, né, no Londrina desde a semana passada. Os dois jogadores chegam por empréstimo até o final da competição. O Danielzinho é do Atlético Paranaense e o Tauan tem o vínculo junto à Portuguesa de Desportes. O Danielzinho é o meio atacante, Linhares, tem 21 anos. Ele foi revelado ali no futebol do interior de São Paulo, né, no Novo Horizontino, e aí foi contratado pelo Atlético em 2020, na oportunidade, com 17 anos. Fez o restante da base, então, no Atlético, onde foi profissionalizado também. E até nos primeiros jogos do Campeonato Paranaense deste ano ele chegou a jogar, né? Foi utilizado na equipe principal do Atlético, depois houve lá a troca de comando, né? O Cuca chegou e o Danielzinho acabou não sendo mais utilizado e aí está aqui no Londrina então como reforço. É um meio atacante, né? Um jogador de velocidade que atua pelo lado, chega para ser uma opção ali para a parte ofensiva para o técnico Emerson Ávila. Já o Tauan é mais experiente, tem 29 anos o volante, né? Foi um dos destaques da Portuguesa aí na última edição do Campeonato Paulista. A Lusa se classificou para a segunda fase, acabou sendo eliminada pelo Santos. E o Tauan foi titular em boa parte da competição e chega por empréstimo também até o final da competição. Londrina, que para a posição de volante, né? Londrina tem aí o Martan, remanescente do Campeonato Paranaense. O Londrina anunciou recentemente o Cadi, né, que também vem lá do futebol paulista, e agora tem a opção então do Tauan, é mais um jogador aí para compor esse setor de meio campo, né, um jogador experiente, repito, 29 anos. Já são 11 contratações, Linhares, agora de forma oficial, anunciadas pelo Londrina, e evidentemente que a gente pode ter mais alguns nomes aí ao longo desta semana. A principal carência neste momento do elenco do Londrina é a lateral esquerda. Em relação à preparação do time dentro de campo, Linhares, pela manhã aconteceu a reapresentação. Londrina vai ter uma semana cheia de trabalho, né? Vai treinar até no sábado de manhã. No sábado à tarde, o Londrina viaja para Aracaju. No domingo, faz um último treino lá na capital sergipana e aí espera o jogo da segunda-feira às 20 horas lá na Arena Batistão. A rodada da Série C, né? A primeira rodada do campeonato começa no sábado, tem jogo no domingo, jogo na segunda, o jogo do Londrina
e a primeira rodada vai terminar só na quarta-feira. E a boa notícia para o técnico Emerson Ávila é o Rafael Longini, que está recuperado. Linhares foi liberado pelo departamento médico e já voltou aos treinos normalmente. O Rafael Longini, que perdeu boa parte desta intertemporada, ficou praticamente pouco mais de três semanas no departamento médico, se recuperando de uma lesão muscular. Por isso ele não participou daquele amistoso contra o Corinthians, os dois jogos treinos que foram realizados no CT ele também não participou, mas agora está tudo bem, está liberado e está treinando normalmente. E claro, fica a expectativa do Rafael Longini ser aproveitado pelo Emerson Ávila já nessa partida de estreia. O Longini, que foi um dos principais nomes do Londrina no Campeonato Paranaense, participou de todos os jogos do estadual. Em relação ao Riquelme, o volante, ele ainda não está liberado totalmente, mas já está no processo de transição. Então, provavelmente, aí mais dois ou três dias, o Riquelme deve ser liberado também para voltar a treinar normalmente com o elenco. E a expectativa aí de que o Emerson Ávila não tenha problemas, tenha todo mundo à disposição, né, do ponto de vista físico, pensando nesse primeiro jogo aí do Campeonato Brasileiro. Linhares.
18 horas mais 17 minutos em Londrina. E esse período de surto de dengue na nossa cidade, gente do céu, todo cuidado é pouco. Temos um recado importante para você, síndico de condomínios horizontais e empresas. A DDT Ambiental realiza também o serviço de fumacê, que é feito através de nebulização com picape. É uma forma efetiva de controle do mosquito Aedes aegypti. Não perca tempo e não corra riscos. Ligue agora e converse com o pessoal da DDT Ambiental para resolver esse problema. O telefone é o 3024-4070. Longini de volta e pode oferecer mais do que demonstrou aqui no Campeonato Paranaense. Tem mais para dar pro Tubarão o Longini, hein, Márcio?
Não, é uma notícia muito boa essa do Lúcio, do Longini voltando ao treinamento. Eu acho que é um jogador que, apesar de não ter mostrado tudo ainda, ele pode sim nessa série ser o grande jogador do Londrina no meio de campo. Agora, Rodrigo, essas contratações, estão anunciando as contratações, né? Mas os caras estão treinando já faz um mês.
Dá pra entender isso.
Não,
aí,
não, né? Mas tudo bem, é bom. Pelo menos os caras vão estar entrosados. É. O treinador já sabe se é bom ou ruim, se o cara tem condição mesmo de ser titular, e é o que a gente espera, né? De fato, que ele chega, que nem o Danielzinho, faz já tá um tempo treinando lá, sei lá quem, quer dizer, o treinador já viu treinando, sabe que tem condições, foi apresentado pra torcida, pra imprensa, mas em termos de treinamento, eu acho que o Emerson já sabe se é bom ou ruim, né?
Verdade. Valdeir Jorge, bota na mesa pra gente aí, Valdeir. Segunda-feira pode? É claro que pode. Chega e fala, amor. Vamos discutir a rodada do Campeonato Brasileiro, a questão do VAR. Vamos discutir o imbróglio da SAF do Londrina Esporte Clube. Léo Petiscaria tá esperando você. Você sabe, segunda, terça e quarta tem o buffet livre de petiscos. Você vai pagar apenas R$ 28,90 por pessoa e vai comer à vontade. E aquela seleção que você sabe: isca de frango à milanesa, fígado acebolado, moela ao molho, frango a passarinho, mini pastéis de queijo, polenta frita, batata frita, bolinho de boteco, mandioca frita, mini coxinhas, mini quibes, bolinhas de queijo, nuggets de frango, anéis de cebola, espaguete e tem molho ao sugo, molho branco, você coloca aquele parmesão ralado grosso, gostoso também. E tem mais, a pista fria também tá incluída, viu? Também tá tudo incluso. Mussarela temperada, lombo canadense, tomate seco, azeitonas, picles, patês, caponata, pães e ovos de codorna. Vá conhecer. Léo Petiscaria fica na Rua Grécia, número 50, em frente à Pracinha da Inglaterra. O Léo Petiscaria tá esperando você, tá bom? Happy Hour é sinônimo de Léo Petiscaria na Rua Grécia 50, em frente à Pracinha da Inglaterra. Desce mais duas pra gente aí, Valdeir. Não deixa pra amanhã não, vá hoje lá no Léo Petiscaria. Lúcio Flávio devolvendo a pelota pra você, Lúcio. Algo mais do nosso Londrina Esporte Clube, Lúcio?
Bom, Linhares, evidentemente que é uma semana importante, né, do ponto de vista de preparação aí. O Londrina espera fechar bem essa semana pra começar a sua caminhada aí dentro do Campeonato Brasileiro. Só uma outra informação, né, Linhares, em relação à transmissão, né, do campeonato.
A CBF divulgou aí as oito primeiras rodadas, né? Detalhou as oito primeiras rodadas. E com esse detalhamento, a confirmação, né, de que todos os jogos da Série C elas serão transmitidos. Então, nós teremos aí dois canais via streaming, né, que vão transmitir o campeonato, e também um canal de TV fechada, que é o Nosso Futebol, né, que é retransmitido aí pela Sky e também pela Claro TV, e dois canais de streaming, a DAZN e também o Zap Sports, né, com parcerias aí com a CBF. Então, os jogos do Campeonato Brasileiro da Série C serão transmitidos aí ou TV fechada ou então via streaming. Aquela promessa da CBF aos clubes que todos os jogos seriam transmitidos, de uma forma ou de outra, os jogos serão transmitidos e, claro, o torcedor terá a oportunidade de acompanhar, o torcedor do Londrina, principalmente os jogos fora de casa desse Campeonato Brasileiro, que começa, então, aí no próximo final de semana, com 19 jogos, 19 rodadas ao longo da primeira fase. E a gente espera que o Londrina esteja, né, na segunda fase para brigar pelo acesso à Série B do Campeonato Nacional. Linhares.
E com isso você respondeu as perguntas aqui do Evandro, da Raspadinha Tubarão, e também do Marcos Roberto, onde irão ser transmitidos os jogos do Londrina. Mas claro, Londrina Esporte Clube é sinônimo de Paiquerê. Desde os velhos tempos do 1110 AM, do microfone amarelo, que você tanto empunhou nos estádios da vida, Lúcio Flávio. Grande abraço para você aí.
Valeu, Linhares. Grande abraço aí a todos. É isso aí mesmo. Aqui na Paiquerê o cara ouve, mas vê o jogo também, né, Linhares? Um grande abraço a todos.
Valeu, grande abraço. Isso mesmo. MK Veículos Multimarcas, embarque na tradição e na confiança. Desde 2002... A MK Veículos é referência no mercado automotivo de Londrina e região. Com mais de 8 mil carros vendidos, a MK Veículos realiza o seu sonho de ter o veículo perfeito. Visite a loja na Avenida JK 1587 e descubra por que essa é a escolha número 1 dos motoristas exigentes. Sua busca pelo carro dos sonhos termina na MK Veículos. Telefone, anote aí, 3322-4802. 3322-4802. Vamos para o intervalo comercial então, Valdeir Jorge. Na volta, mais informações, participação do torcedor também aqui pelo WhatsApp, pelo 99994-1110. Esse é o Em Cima do Lance da Paiquerê 91,7.
Equipe Total Paiquerê. Em Cima do Lance.
De segunda a sábado, 1 da tarde, Cristiano Pereira apresenta aqui na Paiquerê 91,7, Rádio Show, Música e Notícia.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil. E a hora certa.
18h24.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria, você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria. Bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill. Venha ser Nativas você também. Em Londrina, na Avenida Tiradentes, 1515.
Sua cobertura fica mais bonita
e valoriza muito mais.
Usando as telhas da Fibrate
Lux Telhas,
por um preço que satisfaz.
Telhas em PVC 100% reciclável. As telhas em PVC Fibrate Lux Telhas são práticas, compõem sistemas de cobertura de alto nível, agregando mais beleza e durabilidade.
Fibrate cobriu, tá.
Avenida Nassim Jabur 701, fone 3329-3332, Londrina.
Paiquerê 91,7.
Invernou do OutletCenter.br, a estação mais charmosa, com combos e ofertas imperdíveis para você. Calças e blusas de moletom em diversos modelos, inclusive licenciados, de R$ 39,90, com preço máximo de R$ 59,90. Toda linha íntima no leve 13, pague 2. Isso mesmo, pijamas, cuecas, calcinhas e meia, leve 13, pague 2. T-shirt, manga curta e manga longa, com preço máximo de R$ 29,90. Combo básico de calça jeans, mais camiseta ou t-shirt, por R$ 99,90. tanto feminino como masculino. Esse é o Invernou do OutletCenter.br. Você ainda parcela tudo em até 10 vezes sem juros. Aproveite! Preços assim só no OutletCenter.br. Loja aberta todos os dias. Rodovia Melo Peixoto 1059, Cambé, em frente à Coca-Cola.
Vai querer 91,7.
Oliveiras Bar e Restaurante, há 29 anos na Quintino Bocaiúva, com delícias de dar água na boca. Frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e T-bone. Prato feito em marmitex, no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na rua Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Vai querer em cima do lance. Oferecimento Fibrarte Lux Telhas. Cobriu, está coberto. Outletcenter.br, o melhor da moda básica.
Equipe Total Paique. Em cima do lance.
18 horas mais 27 minutos, 27 graus em Londrina. O povo aqui pelo WhatsApp, pelo 99994-1110. Parabéns, Inhares, e mais pelo bom jornalismo esportivo. Não quero que o Tubarão desapareça. Grande Dirceu Couto, de São Caetano do Sul. Se recuperando bem aí, né, querido Dirceu? Esperamos o senhor em breve aqui em Londrina. Boa noite, Rodrigo. Essa diretoria já está trabalhando para o Londrina. Ou para eles, porque não falaram de outro investidor que quer investir já. O Adelcio Zanin da Vila Nova. Estamos agora, as coisas estão aparecendo mais detalhadamente de outro grupo. Se bem que já tinha sido falado isso em novembro do ano passado, a gente não sabe se vai ser aberta a negociação ou não, estamos acompanhando tudo atentamente. Djalma Silva, que lambança estão fazendo os árbitros do Brasil, né? Tem que passar para reciclagem, porque os árbitros de outros países não têm tanta margem de erro quanto os do Brasil. Gildo de Biporã também está por aqui. Problemas extracampo no Tubarão não podem afetar o time. Jogadores têm que jogar com responsabilidade. Aparecido Francisquini. Galera, anota aí. O Atlético vai brigar por todos os títulos esse ano. Pode esperar. Acredito que ganha um campeonato importante dos três que disputa. E chega em quase todos. Estrutura de Europa. Atlético está muito à frente aqui no Paraná e de vários times do Brasil. Tanto é, né, Márcio, que a gente vê estruturalmente que tem um Atlético, como disse, o Aparecido. Tanto que naquela final da Libertadores da América, que nós tivemos contra o Flamengo em 2022, o Atlético poderia ter sido campeão, mas ele teve aquela situação, aquela expulsão do Pedro Henrique, naquele lance com o Ayrton Lucas, e mudou toda a dinâmica do jogo. O Atlético tinha eliminado o Palmeiras, que era o atual campeão naquela ocasião. Atlético vai brigar por todos os títulos, como diz aqui o Aparecido, ou não, Márcio?
Não, eu sou desse pensamento também. Ele vai brigar, não quer dizer que ele vai ser campeão. Isso aí é uma coisa, é você ter uma estrutura como o Atlético tem hoje e é reconhecido nacionalmente como uma das melhores equipes do Brasil. Isso já é um ganho muito grande para uma equipe, principalmente aqui do Paraná. Agora, você falar que vai ganhar, cravar, só o Alcimar Gol. O meu amigo que é fanático, torcedor do Atlético, que o Atlético não pode fazer gol, Valder, que ele fica mandando mensagem no grupo, pô, gol do Atlético, eu vou lá, quem saber de gol de Atlético?
O Cuca chegou a ser perguntado sobre o favoritismo do Atlético nas competições e, claro, disfarçou, nem o treinador bate no peito e fala, meu time é favorito, todos transferem responsabilidade, mas tem times também melhores que o Atlético hoje aqui no futebol brasileiro. Você tem o Palmeiras, você tem o Flamengo, você tem até o Atlético Mineiro, tem muito mais elenco. A gente não vê também grandes nomes no Atlético Paranense, né? Mas o conjunto é muito bom.
O conjunto é bom, o trabalho é muito bom, mas é como no Palmeiras também, no Flamengo, você não dá para você tirar aí fazer uma análise de início de campeonato como o Flamengo. O Flamengo ontem ganhou, mas ganhou, todo mundo sabe como. O próprio Palmeiras também jogou de uma situação que a gente vai comentar ainda, mas é início de campeonato. O que a gente quer dizer é o seguinte: quem tem estrutura, quem tem jogadores, vão chegar. E o Atlético tem estrutura, não tem craques, mas tem uma estrutura muito boa.
Agora um recado muito importante para você. Pensou em transporte? Pensou Porto 43. Alô, Ricardo Furtado, alô, Rogério, alô, Rodolfo. A Porto 43 tem 23 anos de credibilidade e confiança, atende em todo o nosso país. Uma empresa, como eu disse, que orgulha a nossa cidade, transcendeu os limites de Londrina, do Paraná, está em todo o nosso país e tem o serviço de armazenáveis em amplo galpão, em condomínio fechado e com muita segurança. E outra coisa, a Porto 43, que não para de crescer, é representante exclusiva de algumas das gigantes do ramo no país, como o TW Transportes e também Cruzeiro do Sul. Aliás, com a Cruzeiro do Sul, a Porto 43 leva sua encomenda para o Mato Grosso do Sul, faz chegar em até 48 horas. E chega no prazo, viu? Chega no prazo. Porto 43, Soluções Logísticas, fica na rua Joana Rodrigues de Ondral, 250, no Silo 2. O telefone é o 3347-0000, 3347-0000. Bota o hino do Corinthians pra gente aí, por favor, Valdeir. Bota o hino do Timão aí. Corinthians empatou 0x0 com o Atlético Mineiro, uma arbitragem polêmica também, um jogo fraquíssimo. Vamos ouvir o Antônio Oliveira, treinador, que ó, foi pro vestiário mais cedo.
O início de uma nova temporada, o início do Campeonato Brasileiro, um campeonato que nós sabemos que é muito desafiante, muito difícil, não há adversários fáceis, portanto, e os resultados provam isso mesmo. Calhou-nos o primeiro jogo em casa contra um dos candidatos ao título, até pelos investimentos feitos, e uma equipa que tem uma consistência de jogadores já há algum tempo que joga junta, portanto não é uma equipa fácil. Um jogo que na primeira parte levou-se muito para a dimensão física, muito de duelo, uma equipa que encaixava muito, portanto a partir desse momento até acabámos por tirar a vantagem disso com a expulsão de um jogador. Portanto, se quer que eu vou já iniciar por aí, até se quer que eu fale da arbitragem, apesar de eu não sou muito apologista disso, portanto cada um faz o seu trabalho da maneira que sabe e que pode. Eu acho que ele até foi mal para os dois lados em alguns momentos, portanto. Mas eu não vou bater mais nele, portanto, ele fez o melhor que pôde.
Eu até usei a expressão errada, quem está acostumado a falar que fulano de tal foi mais cedo pro vestiário, o jogo tinha acabado. Aliás, ele foi com o cartão amarelo pro vestiário. Mas, senhor, mas olha, o Corinthians jogou boa parte com um jogador a mais, não conseguiu se fazer prevalecer dentro dos seus domínios, mais.
Agora, a grande festa, sem dúvida alguma, foi da torcida, né, Rodrigo?
Ah, sim.
A gente tem que analisar o time dentro de campo, a gente viu realmente com um jogador a mais, o Corinthians, né, eu particularmente acho que vai ser uma equipe brigar para não cair, vai estar naquele bloco lá de baixo, pelo que a gente viu, independentemente do treinador ter capacidade e tudo, mas você vê um Yuri Alberto jogando, o cara não consegue dominar uma bola.
Aquela bola que ele dominou de canela.
Deus me livre, até o narrador falou assim, na canela, né? Quer dizer, e se não fosse o Cássio mais uma vez, Corinthians com certeza teria perdido para o Atlético com um jogador a mais. Então a gente vê as modificações feitas, o próprio Paulinho também, né? A gente vê que é um jogador que é um volante, mas que gosta de ser um jogador de surpresa, que toca a bola e vai para frente. Teve um lance que quase ele fez gol, mas é muito pouco para o Corinthians. Corinthians, para um campeonato brasileiro, Rodrigo, eu vejo que vai ter muita dificuldade. E o seu torcedor, que fez uma festa maravilhosa, eu sempre falo isso, eu gosto muito. O Atlético Paranaense tem uma torcida que vibra demais, mas a do Corinthians também tá demais também, ajudando esse time a não perder.
Quando você jogava no Palmeiras, tinha que enfrentar o Corinthians, dava uma tremedeira, via Fiel, lotando o Morumbi, Márcio Alcântara, dava uma tremedeirinha nas pernas ou não?
A gente não dormia, quer dizer, eu não dormia, mesmo? Não dormia. Eu ficava acordado a noite inteira, imaginando cada lance da partida, cada cantinho, cada jogada, porque a cobrança era muito grande, é muito grande, né? Quando você vai jogar, principalmente um clássico, a imprensa, a torcida toda, sempre espera algo mais dos jogadores, né? Eu tinha esse, mas eu sempre fui assim também, até aqui no Londrina, eu me concentrava muito para os jogos, então eu vejo que hoje os jogadores estão muito mais preocupados na imagem deles, na condição deles, próprio que vários lances do jogo do Corinthians, até teve um lance que que poderia ter sido decisivo para a partida, o jogador Corinthians resolveu chutar para o gol. Quer dizer, então não tem aquele, eu vou tocar para o meu companheiro fazer o gol, que nem o Rony também no jogo do Palmeiras, sozinho na cara do gol, ele poderia ter feito o gol, poderia ter tocado também, mas não, o cara quer aparecer. Então hoje é muito isso, é jogador querendo mais aparecer do que provavelmente para o grupo.
Ô Márcio, eu tive a impressão no lance do Fagner, que ele rasgou a canela do jogador do Atlético Mineiro, aliás, eu tive a impressão que ele deixou o pé. Você teve essa impressão também ou não?
Não, eu não tive, ele deixou o pé.
Esse cara tem licença pra bater em todo mundo, pra dar porrada em todo mundo durante um jogo de futebol, mas...
O duro que eu não posso comentar em relação a isso, todo mundo fala, mas do tempo que você jogava, você... Mas eu não era desleal desse jeito.
Não, mas o Fagner é toda vez, cada enxadada é uma minhoca.
E é toda vez, e o árbitro é conivente com esse tipo de lance. E nesse jogo do Corinthians, é incrível que o VAR não viu isso daí. Quer dizer, ele deu o cartão amarelo, o VAR poderia ter chamado para rever e não foi feito isso daí. Então o Fagner ele é protegido. Dá a impressão que realmente ele é blindado quando tem esses lances. Porque tanto é que o treinador tirou o Fagner. Ele não
voltou. Mateuzinho.
Exatamente.
E a gente falou da matada de canela do Yuri Alberto. Matada não, foi tentar matar a bola. Aliás, o Cafu me falou uma vez numa entrevista, falou, Rodrigo, o Tele dizia, Cafu, você tem que treinar e se aperfeiçoar por você, mas é claro, também porque eu fico com vergonha, sabe por quê? Quando você dá um cruzamento que você quer acertar na cabeça do companheiro, manda a bola lá na marginal Tietê, fica feio pra mim. Dá a impressão correta, aliás, que você tá sendo mal treinado. Pega mal, queima o meu filme também e o teu. Então vai trabalhar pra você chegar na seleção brasileira pra você evoluir. Agora, imagina o Tele treinando um jogador, vendo a matada, treinando o Yuri Alberto, vendo a matada que deu o Yuri Alberto, tentativa de matada na canela, hein, Márcio?
Muita gente fala que tem certos jogadores que jogam hoje em nível, né, em times de alto nível, que não treinariam antigamente. É. E esse seria um contra com o Tele. O Tele jamais deixaria um jogador desse.
O Gerson.
Né, não deixaria.
O Gerson, canhotinho de ouro, me falou, a gente não jogaria com esses caras de vergonha, tá certo? Esses caras não levariam o nosso material sujo de treino, tá certo? É o que o Gerson, o canhotinho de ouro, fala. Agora aquele momento de muito sabor e muita economia também, Valdeir Jorge.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil. E as promoções do dia.
Olha, eu estive com a minha filha Mariana ontem, gente do céu. Mas a gente se esbaldou naquele buffet maravilhoso, nas carnes nobres que tem ali. E vou te dar a dica, viu? Hoje, no jantar, uma super promoção. Você vai falar que você ouviu aqui na Paiquerê, tá bom? De R$69,90 por apenas R$49,90 por pessoa no jantar. Gente, tá barato demais, hein? Tá mais barato do que pedir uma pizza. E você vai ter o buffet que eu falei, que eu falo, me dá água na boca, comida japonesa, frutos do mar, queijos, saladas também. A variedade de carnes nobres, mas tem ali tudo do bom e do melhor. Chouriço aventino, parrilha, entrecorte, assados de tiras e muito mais. A picanha tradicionalíssima, o contrafilé argentino, só coisa de primeira. E tem uma carta exclusiva de mais de 15 drinks para você relaxar. Chega ali, toma um drinkzinho, um barman top de linha também. Tem margarita, negroni, mojito, coronito e cura tudo. Tudo isso e muito mais. Tem espaço kids, espaço para confraternizações e a Nativas, com uma nova gestão, preza cada vez mais pela qualidade no atendimento, capacitando e treinando os seus funcionários. Vá conferir. Churrascaria Nativas tem estacionamento amplo, coberto e gratuito e fica na Avenida Tiradentes, 1515, onde era a antiga Vento Sul. Mais algumas mensagens aqui, mas vamos repercutir mais o Campeonato Brasileiro. Aqui até o Marcos brinca. Rodrigo, você gasta seu dinheiro só com comida e bebida? A gente fala do Léo Petiscaria, a gente fala da churrascaria, né?
Quem é que falou isso aí?
O Marcos Roberto.
O Marcos, você não viu que ele tá inchado hoje, viu?
O Fagner é um jogador muito maldoso. No meio dos jogadores, sabem disso. O Lindomar da Norpava, eu não entendo como é que ninguém dá porrada nesse cara. Pequenininho. Ninguém dá uma nele também. Não, só ele bate nos outros.
Não, é engraçado que quando encostam nele, o juiz dá cartão. Tinha que deixar passar também. Porque ele, toda vez que ele vai firme. E ele acha ruim ainda. Parece um cara que antigamente jogava, tomava cartão e ia pra cima do árbitro.
Ia pra cima do árbitro. 18h40, intervalo comercial, Valdeir.
Equipe Total Paique, em cima do lance.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total, com Augustinho Pereira.
Você quer ganhar dinheiro pra que ele não falte mais?
Venda agora sucata de alumínio e outros metais na Vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro.
Vergote Metais.
Rua Ivaí, 521. Ligue 3339-4200.
Choveu, o mato cresceu? Passe na Dismaf e confira os equipamentos e a mais completa linha de jardinagem. Roçadeiras Steel, a gasolina, a partir de R$ 949 em 6 pagamentos. Moto cultivador Tramontini, em 10 pagamentos de R$ 324. Dismaf, Duque de Caxias, 3.240. E Saúl Kind, 2.166.
Vai querer 91,7.
Restaurante Taiwan, mais de 70 pratos. Estacionamento próprio, Rua Benjamin Constant, 693. Peça pelo nosso aplicativo ou WhatsApp, 3324-5200.
A melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Quer saber o jeito mais simples e econômico de comprar um carro novo? Com o Consórcio União, você planeja a compra do seu próximo veículo sem pagar juros, com parcelas que cabem no seu bolso. E ainda, negocia o preço à vista com a carta de crédito em mãos. É por isso que quem compara, faz consórcio. Acesse consorciouniao.com.br e faça sua simulação. Ou ligue Consórcio União 3377-7575.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrarte Lux Telhas. Cobriu, está coberto. Outletcenter.br, o melhor da moda básica.
Equipe Total Paiquerê, em cima do lance.
18h42, temperatura 26 graus em Londrina, no pulo do ponteiro aqui, agora 18h43, como se dizia antigamente, no pulo do ponteiro. Vendi os relógios, quase não tem ponteiro mais. E o professor Dedé, encontrei o querido professor Dedé ontem lá na Nativas. Linhares, Márcio, estive ontem na Nativas e o garçom me falou, o Linhares come muito. Ele não mentiu, viu, Márcio? Ele não mentiu, garçom.
Não precisa nem mentir, velho. Dá pra ver a sua fisionomia aqui, tá bem... Tá aparecendo o Márcio.
Tá aparecendo o Márcio Alcântara. Vamos falar mais do Campeonato Brasileiro, então? É, o Criciúma 1, Juventude 1, teve rolo com o VAR também lá, viu, Márcio? Teve rolo com o VAR também. Internacional 2, Bahia 1, Fluminense 2, Bragantino 2, e o São Paulo perdeu 2-1 pro Fortaleza. Situação praticamente insustentável do Carpini, viu, Márcio? Muita gente dizendo, até o Neto falou no programa de hoje, que na verdade o Carpini já caiu. Deve acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Rogério Ceni também, que já tinha caído quando foi para um jogo pela Sul-Americana, venceu, mas ainda assim foi demitido,
mas... Ah, mas eu vejo assim, até uma situação é incrível, né? Quando o treinador ele tem uma capacidade, mas ele não tem a sorte, né? Essas lesões que o São Paulo vem sofrendo, os jogadores de São Paulo, vem atrapalhando o trabalho dele também.
Demais, demais.
O primeiro tempo do São Paulo deixou de matar o jogo, de fazer os gols. E esse problema de finalizações é que a gente vê em todos os comentários, que é o que vem prejudicando muito o trabalho do Carpini no São Paulo. No segundo tempo, é óbvio que a torcida empurra o time vai para frente, tomou vários contra-ataques ali também, inclusive num dos gols ali, a defesa do São Paulo estava totalmente desprotegida, quer dizer, é um momento que não é o Carpini, eu acho, é o time do São Paulo realmente, que tem desfalques importantes, como o caso do Lucas, que para mim é um dos melhores jogadores que eu vejo no Campeonato Brasileiro, mas que infelizmente sempre tem lesões.
É, e outra coisa, o Ferreirinha também, que sempre foi uma opção, pode voltar agora na quarta-feira, mas ficou um tempo parado também. E a questão do Ramos Rodrigues, viu, Márcio? Aliás, o Ramos Rodrigues também ficou no banco contra o Fortaleza, de novo, desgaste físico, e ele sentiu incômodo no treino e pode desfalcar o São Paulo. Pô, mas esse cara também, o céu de São Paulo fecha, ele se machuca.
Eu não... Você sabe que eu sempre defendi, assim, um cara que é craque, principalmente ele que já jogou em vários clubes, né? Mas, honestamente, se eu fosse ali da comissão técnica, eu já começaria a pensar também, porque ele entra dentro de campo, o que ele joga, o que ele está jogando, não soma nada para o São Paulo.
Não soma nada.
Não soma. Ficar batendo escanteio, batendo falta para dentro da área, quer dizer, os jogadores do São Paulo têm que correr para ele? Isso não existe mais do futebol.
É que a gente fala, né, mas não tem aproximação. Ele toca, mas ele não dá sequência. Não se aproxima para ser opção. Então, ele joga muito longe, né? Não... Tá jogando com nome nas costas.
É um jogador fácil de ser marcado, principalmente hoje que é a força física que impera, dificilmente, aqui no futebol brasileiro, ele não vai, muito difícil ele se vingar, né?
Também acho. O Júlio do Centro, Júlio César Alves Rodrigues, sou corintiano, mas se eu jogasse contra o Fagner, eu daria o troco, nem que fosse expulso. Joga muito, mas é um criminoso em campo. E tá cada vez mais com essa fama, que não é nada boa pra ele. Muita gente fala, o Fagner é prejudicar, é marcado pela arbitragem. Pelo amor de Deus, marcado pela arbitragem. O cara é desleal, gente.
Não,
o cara
ele é desleal. Ele é totalmente desleal, do jeito que ele vai, né? Ele, ontem, principalmente no lance, não tinha nada a ver ele deixar a sola do pé, nada a ver. Felizmente que não machucou tanto o jogador. Depois a gente viu a foto que realmente rasgou a perna do jogador lá e tal, mas não tinha necessidade nenhuma. Então são lances assim, eu não sei o que ele quer provar, honestamente eu não sei, porque é desnecessário aquele tipo de atitude.
O Luiz César, Linhares e Márcio, em relação à arbitragem, não podemos tirar a culpa dos jogadores que não respeitam os árbitros. Parabéns pelo programa. Exatamente, Luiz César, falamos isso recentemente, aliás, em relação a isso, que os jogadores não ajudam em nada também. Ô, Júnior de Itapuá, fala que tá chovendo. É, Itapuá, o resto que você falou aqui eu concordo, mas não posso ler, viu, ô Júnior Lemes? Cada dia uma novela, tá igual Kinder Ovo Londrina, que comece logo a Série C. Andréia, Justino Boy e o Beca, casal querido, sempre acompanhando a gente. O Lincão da Vila Nova, pode contratar mais 50 jogadores, nenhum vai resolver o problemaço. Todos iguais. Isso só aumenta a rescisão de contrato no final. Bom, mas aí tá, alguns jogadores a gente também não viu em ação ainda aqui no Londrina. Acho que até chegaram, né? Esse Danielzinho chegou do Atlético Paranaense, o Tauan, o Amorim que veio do chegou a jogar no Vasco da Gama. Então, é que pra Série C, né, Márcio? Também a gente gostaria de ter reforços mais badalados, mas pra Série C também o nível é esse. E sem o parceiro estar colocando dinheiro efetivamente ainda, no caso, a esquadra, toda essa confusão, não dava para fazer um time também muito diferente desse, porque a situação do clube é uma grande incógnita.
É, na verdade, eu acho que as contratações elas estão sendo pontuais, porque o Londrina precisa ter um número de jogadores também para a Série C. Agora, não adianta a gente querer, o Londrina tem que contratar jogadores de nome. Para a Série C, vai ter que ter um elenco bom, um elenco que aguente o campeonato, que pelo menos passe para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, e aí sim, dependendo da situação, o Londrina ir lá e buscar um ou outro jogador de nome para suportar, porque muitos jogadores bons não vão querer jogar a Série C também, né?
Tem mais esse essa, que é o negócio, gente.
A não ser jogador veterano, né?
Isso, é realidade. É só o cara que já tá na descida na carreira, né? Então tem tudo isso aí também. Fibrate Lux Telhas, telhas transparentes e telhas de PVC que são leves, resistentes, de fácil instalação e com muita durabilidade. A Fibrate está há 36 anos atendendo você, com filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrate Lux Telhas fica na Avenida Nassim Jabur 701. O telefone é o 3329-3332, 3329-3332, com a Fibrate Lux Telhas. Tá construindo? Tá reformando? Lembre-se sempre, até porque o bordão tá na boca do povo. Com a Fibrate, cobriu, está coberto! Vamos de Palmeiras agora, Valdeir. O povo torce contra, e o Palmeiras com o mistão vai lá e belisca o Vitória no Barradão e larga na frente, Márcio. Olha, é o que eu digo sempre, Flamengo e Palmeiras, eu acho que um dos dois deve ganhar o Campeonato Brasileiro. O que vai diferenciar é a Libertadores, é a Copa do Brasil, de repente um vai ser eliminado, de repente não, vai fatalmente acabar acontecendo, a menos que os dois cheguem nas finais, mas geralmente um é eliminado antes do outro, então tem que poupar jogadores que estão nas competições ainda, é o que vai determinar, porque no pau a pau ali, eu acho que ninguém tira o título de Palmeiras ou Flamengo mais.
Mas foi uma grande festa também, eu acho que o Vitória voltou à Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Palmeiras tem uma rixa com o Vitória, porque uma vez num jogo Palmeiras e Vitória, o Palmeiras caiu, né?
2002, caiu. Perdeu 4-3 lá no Barradão, caiu.
Caiu para a Série B, então eu tenho também esse pensamento de que o Palmeiras com o elenco que tem, vai brigar com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, eu acredito. Agora, é muito cedo ainda. A gente viu um Palmeiras totalmente modificado no segundo tempo, o Abel voltando com alguns titulares, mas a gente viu também, se não fosse o Everton fazer duas defesas sensacionais, o Palmeiras teria tomado 2 gols ontem.
E até você falou do rebaixamento de 2002, o que é pior, né? Depois de 3-4 meses, jogo pela Copa do Brasil, palmeirense com autoestima estilhaçada ainda, que o time tinha caído para a Série B, na Copa do Brasil, um Palmeiras e Vitória, um 7-2 para o Vitória em pleno Palestra Itália, que o Marcos foi dar um bico, furou, saiu o gol. Então, olha, realmente o Vitória é um espinho na garganta dos palmeirenses, viu, Marcos?
É verdade, mas o Palmeiras, ele tem a consciência de que naquela época foi muito bom para o Palmeiras virar o que ele é hoje, né, em termos de administração. A gente viu que era um momento muito crítico. Rodrigo, posso mandar 2 abraços aqui? Eu tô claro. Parecendo uma guila aqui, cheio de abraço. Mas sábado o senhor deixou na mão, eu peguei um táxi, o táxi do Gaúcho. Ouve a gente direto.
E é Grêmio ou Inter o Gaúcho, será?
Ah, eu não perguntei não, cara. Não, eu só pergunto se é palmeirense. Se não foi, eu não pergunto. Mas abraço pro Gaúcho, ele mandou um abraço pra você também. E o estacionamento do Verinha ali na Sergipe, o Gilberto e toda a sua equipe lá também. Eu cheguei lá pra deixar meu carro. Ele falou, vem cá ver onde está o meu rádio aqui. Ele estava na 91,7.
Um abraço a todos, então. Muito obrigado de coração pela imensa audiência. Vamos ouvir o Abel Ferreira, Valdeir Jorge. Para muitos, o maior da história do Verdão.
É gramado duro, difícil, alto. Eu prefiro sintético, sinceramente. Eu não estou aqui a... É um gramado que nos vai deixar marcas para o próximo jogo. Digo já isto a quem me está a ouvir. Vocês viram a dificuldade que foi quem entrou. Quem iniciou, os jogadores chegaram ali ao vestiário, nem força tinham para tirar a roupa. Mas pronto, dar os parabéns aos meus jogadores pelo esforço num campo difícil, como disse, um adversário que não perdia em sua casa há 23 jogos, uma equipa muito bem organizada, que nos obrigou depois nos últimos minutos a ter que defender um bocadinho mais baixo. O jogo estava partido, podíamos ter resolvido o jogo com um segundo golo, não conseguimos, mas dar acima de tudo os parabéns aos meus jogadores pelo esforço extra que hoje foi preciso ter aqui e que temo que a gente pague caro com aquilo que se passou. Como disse, gramado muito alto, pronto, há coisas que temos que mudar e temos que pensar. Não está em causa todo o esforço das pessoas do Vitória, do seu treinador, dos seus jogadores que se bateram bem, do seu público que fez uma festa muito bonita, mas temos que pensar à frente, temos que pensar grande. Este tipo de gramado deixa marcas nos jogadores.
Abel Ferreira, falando agora, defendendo o gramado sintético. Nessas horas vale tudo também, hein, ô Márcio?
Eu não entendi, ele falou, reclamou do gramado. Não achei o gramado lá do Barradão tão ruim assim. Agora, eu vi um Palmeiras totalmente mexido, né, sem muito entrosamento. Agora, para início do campeonato, tá bom demais, né? Ganha de 1-0.
E outro time mistão também, né?
É aquele negócio. O resultado é que valeu, né? Não foi a apresentação. Né? A festa bonita também foi da torcida.
E o nosso João Júnior, grande flamenguista lá do Posto Alfa, fala: Flamengo ganha tudo esse ano. Candidatíssimo mesmo a ganhar muita coisa nessa temporada, o Flamengo. Aliás, Palmeiras e Flamengo estão muito à frente dos outros, essa que é a realidade. O Toninho Rosa: o VAR é imperfeito, o VAR é perfeito, imperfeito. O VAR é perfeito, imperfeito são os que comandam. Na verdade, o problema é a pecinha atrás do VAR. Se chama ser humano, se chama os árbitros de vídeo. Esse que é o grande problema, É a pecinha atrás.
Mas vai ser sempre assim, vai ser sempre essa discussão. O cara vê uma coisa, o outro vê outra. E agora, você viu, no jogo contra o Vasco, parece que o árbitro tava falando pro público, né?
Pro público.
Meu, eu acho a coisa mais ridícula.
Cara,
você
imagina a confusão,
eu acho ridículo.
Confusão, imagina quando tem que falar pro público, às vezes de algum lance mais polêmico, o cara fazer isso na Bomboneira, numa final de Libertadores. Imagina a confusão que dá.
Os caras estão querendo imitar, mas não tem jeito. O futebol americano que tem esse, e outros esportes também, mas não... Eu acho que no futebol brasileiro ainda precisa melhorar muita coisa para chegar nesse nível aí de querer falar com o público o que está acontecendo.
Sem dúvida. Vamos de Santos agora, Valdeir. Santos estreia na sexta-feira na Série B contra o Paysandu na Vila Belmiro. Márcio, foi dito até o goleiro Rafael Cabral, foi campeão da Libertadores pelo Santos em 2011. E, aliás, o goleiro mais jovem na época ter sido campeão da América como titular. Ele estava relacionado ontem no Cruzeiro para pegar o Botafogo, foi cortado da lista, foi falado que ele estaria em negociação com o Santos, mas o Santos resolveu não dar prosseguimento. Vai valorizar mais o João Paulo, que aliás é um goleiraço, hein, Márcio? É um goleiraço, João Paulo. Santos está bancando a permanência do João Paulo e ele vai continuar.
É, o torcedor, principalmente, crucificou muito o João Paulo no último jogo da decisão do Paulista. Mas ele foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Paulista. Então não dá para você descartar um produto, que é do Santos. Para mim é um jogador que tem um potencial muito grande. E trazendo um outro goleiro que também está sendo desgastado pela torcida. Ele pediu, o Rafael Cabral pediu para sair do Cruzeiro. Então são duas situações que poderia haver uma troca, né? Pode até acontecer isso futuramente. Mas eu também estou com o Santos. Eu não tiraria o João Paulo, até porque é um cara que quando caiu, confirmou que ele ia permanecer no Santos na Série B. E eu vejo que é um grande jogador, não tem que desfazer de jeito nenhum.
E o técnico da equipe feminina do Santos pediu demissão. Teve protestos das meninas todas. Foram 19 cartas, Márcio, denunciando assédio moral, sexual. Dezenas de jogadores, de jogadoras passaram por isso, chegou a ser demitido na última gestão, voltou a onda de protestos de várias meninas, de vários times, e ele, que bom, pelo menos teve a hombridade de pedir demissão e não continuar atrapalhando o futebol feminino do Santos. Eu vou te falar uma coisa, hein? Trazer o cara de volta depois de tudo isso também, Márcio.
É o que chama mais atenção, né? Porque é um cara que já teve todos esses problemas e voltar ainda, mas felizmente já mataram ali o mal.
Ainda bem, né? Ainda bem que ele teve esse bom senso. Tem cara que tem apego ao cargo e fala, eu não saio, daqui ninguém me tira. 18h57, invernou do outletcenter.br, a estação mais charmosa, com combos e ofertas imperdíveis pra você. Calças e blusas de moletom em diversos modelos, inclusive licenciados, de R$ 39,90 com preço máximo de R$ 59,90. Toda a linha íntima no Leve 3 e Pague 2, isso mesmo, pijamas, cuecas, calcinhas e meias, Leve 3 e Pague 2, t-shirt, manga curta e manga longa com preço máximo de R$ 29,90. Combo básico de calça jeans mais camiseta ou t-shirt por R$ 99,90, tanto feminino como masculino. Esse é o Invernou do outletcenter.br e você ainda parcela tudo em até 10 vezes sem juros. Para ficar na estica no inverno, que já tá chegando. Aproveite! Preços assim, só no outletcenter.br, loja aberta todos os dias na Rodovia Melo Peixoto, 1059, em Cambé, em frente à Coca-Cola. E nós tivemos, né, Márcio, homenagem linda pro Roberto Dinamite ontem, eleição de Januário. Vitória do Vasco 2-1, camisa linda que foi lançada. O Roberto Dinamite teria completado 70 anos nesse final de semana. E tivemos também o Botafogo perdendo mais uma, hein? Cruzeiro 3-2 lá no Mineirão. Botafogo também tá numa fase que eu vou te falar. A Uruca do ano passado não sai.
Não sai e toma gol no finalzinho também, de novo, né? Infelizmente para o Botafogo. Aliás, o Testor, né, o gestor deles lá, achou vários inimigos dentro do futebol brasileiro pela denúncia que ele fez e coisas que eu acho que ele tem certa razão em contestar, mas o time em si dentro de campo também não corresponde por nada, né? É uma equipe que tem bons jogadores, mas que não consegue manter um resultado que o Botafogo realmente merece.
É, toda essa situação também armada aí pelo John Textor, hein, mas eu não sei, viu? Esse tipo de coisa só piora a situação.
É, mas a gente viu o presidente do Vitória falando, né, que tem armação aí na arbitragem.
Ele falou. O presidente do Atlético Goianiense falou que tem máfia da arbitragem.
Tem máfia. Quer dizer, vai ter que provar também, né?
O doutor Luciano Feijó fala aqui do Abel Ferreira. Esse Abel é craque, mas é muito chato, reclama de tudo.
É, até tá bonzinho.
Pior, viu? Eu acho que o pior treinador, o mais chato, é o Mano Menezes.
Também
ele ofende o quarto árbitro, ele reclama com todo mundo, ele reclama com os jogadores dele, chama o Iorobel de burro, reclama com os adversários. O Mano Menezes é dose cavalar e, como treinador, não fez metade do que fez o Abel.
Do Abel, mas o Abel tá mansinho, viu? Tá bonitinho. Você viu na entrevista dele, tá calmo. Tá sossegado. Vamos ver até quando.
Valeu, Capita. Boa noite.
Boa noite.
Agora a voz do Brasil, na sequência, Agostinho Pereira com o Paiquerê Esporte Total. Grande abraço, uma ótima semana pra você.
Paiquerê.com.br